sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação hoje está convosco o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720. E depois das 18 às 18h30 estamos também no ar em 1530 e continuamos em 13.630 e 15.720. Estamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp, para aqueles que quiserem entrar em contacto connosco, o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje vamos ter connosco um convidado especial. O nosso convidado é Rafael Savimbi, ele é secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA, é deputado da UNITA, portanto membro do Parlamento, e claro está, como o nome indica, é filho do primeiro presidente e fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Mas antes de irmos ao diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que forças militares do seu país estão prontas a enviar de novo as suas armas pesadas para as linhas da frente, no leste da Ucrânia, porque os rebeldes apoiados pela Rússia continuam a violar o cessar-fogo acordado no início do mês. Um porta-voz militar ucraniano disse que 3 soldados governamentais foram mortos e 7 feridos nas últimas 24 horas, isto após 2 dias consecutivos sem baixas. No que é visto como uma referência à Rússia, Poroshenko disse que a ameaça militar contra a Ucrânia vai continuar, mesmo se o cessar-fogo for respeitado. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que tem havido progressos na retirada de armas pesadas do leste da Ucrânia, mas Lavrov sublinhou a importância de se respeitarem outros aspectos do acordo de cessar-fogo, incluindo questões humanitárias e reformas constitucionais na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Começou hoje aqui em Washington uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e Cuba, tendo como principal ponto da agenda o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países após 5 décadas de corte de relações. O grupo extremista Estado Islâmico vai se defrontar com uma redução de fundos se não conseguir capturar mais território, revela um relatório emitido por uma organização francesa que estuda o financiamento do terrorismo. O relatório do Grupo Tarefa da Ação Financeira avisou que mais tem que ser feito à escala global para se reduzir o financiamento do Estado Islâmico que controla grande parte do Iraque e da Síria. O relatório afirma que o grupo extremista sunista obtém a maior parte dos seus rendimentos através de atividades criminosas e de extorsão nos territórios que controla. O primeiro-ministro britânico David Cameron prometeu utilizar todos os meios possíveis para combater o jihadismo, embora se tenha recusado a confirmar ou a desmentir a identidade do famigerado militante islâmico conhecido por Jihad John. Cameron falou esta sexta-feira, um dia após vários meios de informação terem referido que o militante com sotaque britânico, que foi visto em vários vídeos a degolar reféns, é um indivíduo nascido no Kuwait, educado em Londres, chamado Mohamed Emwazi. Fontes dos serviços secretos dos Estados Unidos tinham confirmado ontem que o indivíduo presente em vários vídeos de degolação de reféns era com efeito Emwazi. O Tribunal Penal Internacional confirmou a absolvição do líder da milícia congolesa, Mathieu Ngudjolo, 2 anos após ter sido considerado culpado de crimes de guerra e contra a humanidade. Numa decisão renhida de 3-2 votos, o Tribunal com sede em Haia rejeitou o recurso da Procuradoria que pedia um novo julgamento do caso.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, como ouviram, portanto, é o Angola Fala Só. Este Angola Fala Só, hoje temos um convidado especial, Rafael Savimbi, secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA, deputado da UNITA, e como o nome indica, ele é filho do primeiro presidente e fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Rafael Savimbi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem. Olha, mais uma vez quero agradecer-lhe o facto de ter concordado em vir aqui ao Angola Fala Só. É um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você esteve aqui já há muitos meses atrás, se calhar há mais de um ano até, mas de qualquer maneira é bom tê-lo de volta aqui no Angola Fala Só. Rafael Savimi, eu tenho-lhe a dizer que já temos vários ouvintes aqui que querem falar consigo, mas antes disso, eu ia-lhe perguntar, portanto, sobre esta questão que está a ser debatida no Parlamento Angolano, o novo orçamento, e sobre esta crise causada pela queda do preço do petróleo. Como é que você vê este novo orçamento geral do Estado?
Muito bem. Eu talvez começo por dizer boa noite ao João, boa noite Angola, boa noite a todos os que nos escutam pelo mundo e aproveitar a oportunidade para desejar, ainda acho que vou a tempo, um novo ano próspero a todos os que nos escutam.
Muito bem.
Também para fazer uma precisão de que o Rafael Massanga não é deputado.
Ai, não é
simplesmente deputado. Secretário, exatamente. Secretário Nacional para a Mobilização Urbana.
Ai, desculpa.
E não é deputado.
Pronto. Pronto, o erro foi meu.
Exatamente. A questão que levantou do orçamento, sobretudo da tão badalada crise,
sim.
Em minha opinião, sinceramente, que eu acho que esta crise, esta tão falada crise económica, esconde por detrás dela uma crise política. Digo crise política baseada na falta de transparência na gestão da coisa pública no nosso país. Sabemos todos que, pelo menos durante os últimos 5 anos, o preço do barril de petróleo rondava entre os 100, 140, 150 dólares. Enquanto o OGE, que é o Orçamento Geral do Estado, era elaborado na ordem dos 60 a 70 dólares, mais ou menos.
Uhum.
Quer dizer que tivemos, então, excedentes consideráveis e, como consequência disso, também sabemos que foram criados vários fundos. Eu cito, por exemplo, o Fundo do Diferencial do Preço do Petróleo, capitalizado com a diferença entre o preço da venda real do petróleo e o preço de referência estipulado no Orçamento Geral do Estado. Então, num valor de reservas acumuladas desde 2011, é de cerca de 35 bilhões de dólares. Então, só para ver que temos esse fundo diferencial, que então é constituído pelos excedentes das vendas durante estes vários anos. Depois temos também, por exemplo, o fundo ou a reserva estratégica petrolífera para as infraestruturas, com um valor de capitalizações estimado em 90 bilhões de dólares. É só para ver.
Uhum.
E depois, claro, temos o fundo soberano. Mas eu, então, sendo que o fundo é o preço do petróleo. E há uma crise política que esconde-se na crise econômica, porque há má gestão da coisa pública. Há desvios. Era tempo de utilizarmos os excedentes, por exemplo, do Fundo do Diferencial do Petróleo para serem aplicados e então para podermos superar o que estamos a chamar de crise. Uhum. O que há é que há desvio do erário público e então não há capacidade exatamente hoje de dizer o resto do dinheiro ou os excedentes do dinheiro que provém da venda do petróleo estão ali. Uhum. Esse é o problema maior em Angola. Então, para nós, eu digo para mim pessoalmente e também para nós na UNITA, não deve haver crise. O que há é uma crise política que esconde-se numa crise económica.
Uhum. Muito bem, Rafael Savimbi. Talvez mais adiante possamos abordar outros temas. Eu apresentei-o como deputado, mas, portanto, você não é deputado. De qualquer maneira, como secretário para a Mobilização Urbana da UNITA, eu tenho a certeza que vai haver mais perguntas dos ouvintes. E eu vou começar, com um ouvinte do UAMBO, que é o ouvinte Júlio Mukwambi. Senhor Mukwambi, está em linha? Está-me a ouvir?
Eu estou em linha, estou ouvindo muito bem. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Tem uma pergunta para o Dr. Savimbi?
Eu tenho aqui uma pergunta para o meu companheiro de luta.
Muito bem.
Muito bem.
Muito bem, ok. Eu tenho a primeira.
Sim.
Ouvindo a refutação do deputado do MPLA com quanto à discussão das demolições na Assembleia.
Muito bem.
Afinal, qual é o dever de um Estado num país se não é defender o povo que vê as suas casas a serem demolidas?
Certo. Ok.
Essa é a primeira pergunta. A segunda.
Sim.
Face à crise econômica que assola o país neste momento, tal como dizem.
Sim.
qual será a política do senhor presidente Eduardo dos Santos ou do executivo para os, para com os antigos combatentes e ex-militares por desmobilizar?
Uhum. Muito bem.
Ok. Senhor Mukwambi, tem mais alguma pergunta ou são só essas duas?
Tenho mais uma.
Ah, faça favor, então.
Como é que a oposição vê e identifica a política de combate à pobreza em Angola se o próprio pobre não tem bilhete, não é conhecido, está Deus dará, está lá nos recônditos do país? Que política é essa? Uhum. Para mim é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Júlio Mukwambi do UAMBI. Rafael Savimbi, não sei se tomou nota destas perguntas. São três perguntas.
Sim, estou bem, sim. Estou
Faça favor.
Sim. O companheiro Júlio Mukwambi dizia, primeiro, colocou uma questão ligada a... A minha resposta em relação a isso é dizer sim. Um governo responsável não pode demolir. O que temos assistido, e o último caso mais gritante foi o aqui de Viana, onde o administrador, por intermédio de um parente, como dizem, manda demolir as casas de cidadãos. Nós, por exemplo, temos o que nós estamos a chamar de cinco prioridades do governo da mudança, que é o governo que será o governo dos angolanos dirigido pela UNITA. Nós, no quinto ponto, em relação à habitação, estamos a dizer que o governo dirigido pela UNITA vai priorizar a construção de habitações sociais para as famílias que estiverem em situação mais crítica ou de risco. Mas também estamos a dizer que, havendo razões para demolir, o governo dos angolanos dirigido pela UNITA vai assegurar primeiro o realojamento condigno aos cidadãos residentes no perímetro previsto e só depois vai demolir. Então, para dizer que a resposta para nós é esta. Primeiro, no governo da UNITA, não vamos demolir como está a fazer agora. Primeiro, nós vamos realojar a área, ou então as famílias que habitem aquela área, que talvez seja de um interesse estratégico do governo, e depois disso, então, vamos demolir. Mas nós vamos fazer o contrário. Primeiro demolir e depois entregar tendas ou realojar as pessoas em tendas. Nós não faremos isso.
Uhum.
Exatamente. Quanto
aos antigos combatentes,
à crise econômica e qual é a política em relação aos mobilizados, é isso tudo que nós estamos a dizer. Estamos a dizer que fica muito difícil hoje acreditarmos no governo que hoje está a dirigir o país, porque ainda há vários pendentes mesmo decorrentes, por exemplo, dos acordos, como é a questão mesmo da desmobilização. E onde é que vai sair o dinheiro, por exemplo, para desmobilizar o resto dos ex-militares que não foram, se hoje estamos já a ser muito gritantes em relação à crise? Então, a situação é muito séria e a razão pela qual o meu apelo é simples. Convido os angolanos a votarem em 2017 na UNITA para haver mudança no país.
Uhum. E depois havia a terceira pergunta, que era sobre... era uma pergunta interessante esta, Rafael Savimbi, que é, vá lá, a falta de dados. Este ouvinte dizia, portanto, como é que se pode combater a pobreza se as pessoas não têm bilhete de identidade, ninguém sabe onde é que elas estão?
É muito complicado. Eu vou lhe dar um exemplo. Estamos também em debate sobre a questão da proposta de lei do registro eleitoral. Mas há um dado muito interessante, e é o seguinte, é que, segundo os dados dos registros eleitorais anteriores, de 2008 e 2012, nós vamos ver que tivemos um universo de cerca de 9 milhões de cidadãos eleitores. Mas nota, João, que dentre estes 9 milhões, só 3 milhões de cidadãos eleitores é que têm o bilhete de identidade. Então, cerca de 6 milhões eram angolanos, mas sem nada que prove que eram angolanos.
Uhum.
Então, é só para ver que até o governo final não tem capacidades administrativas de até saber quantos somos, então, quantos é que têm bilhetes.
Uhum.
Então, isso significa que nós tivemos que ir para um processo de registro presencial e com testemunhos, porque mais de 6 milhões de cidadãos angolanos registados na época, não tiveram bilhetes.
Uhum. Estou a ver.
É muito grave.
É grave. Olha, vamos já para outro ouvinte. Portanto, isto eram respostas ao ouvinte Júlio Mukwambi, do UAMBO, E agora vamos para a província de Malanje, para o senhor Moenho Hadi. Senhor Hadi, está em linha.
Sim, muito boa tarde, Voz da América. E muito boa tarde também ao nosso convidado.
Sim, boa tarde. Boa tarde.
Sim. Eu só tenho duas perguntas a saber. Aqui em Angola, qual é o tempo que vamos reinar mesmo a democracia devidamente, sem contrigas? E a segunda pergunta é concernente a justiça aqui em Angola, não está em condições. Qual é o tempo que vamos ter boa justiça?
Uhum. Pronto, é tudo, senhor, é tudo, senhor Moenho Hadi.
Sim, era tudo.
Sim. Rafael Savimbi, democracia e justiça.
Sim, é interessante isso tudo, porque os angolanos, através da Voz da América, estão a exprimir realmente as suas preocupações, porque também aqui internamente não encontram escapes ou rotas de escapes. É para dizer que só haverá uma verdadeira democracia, só haverá, consequentemente, uma justiça que é justa, uma justiça que não seja rebocada por interesses de quem detém o poder, o dia que haver mudança de regime no país. Não estou a dizer que o facto de eu dizer que convido-vos a votarem para a UNITA quer dizer que tudo está resolvido. Não, senhora. Estou a dizer que, como todo este é um processo, então temos também que experimentar os outros. E, consequentemente, a UNITA fará a sua parte. E quando o povo angolano dizer também chega, a UNITA pensamos que fez a sua parte, também haverão até lá outros.
Uhum.
E assim o país vai andando. Nós queremos democracia que tem de ser assegurada com a participação de todos, mas a democracia tem de ser um processo transparente. Significa quem ganhar uma eleição ganha folgadamente e também está à vontade. Quem perde também sabe que, como o processo foi limpo, como houve lisura, não há razões de resmungar, não há razões de acusar que há isto ou aquilo. Então, só haverá verdadeira democracia em Angola, só haverá justiça se haver alternância de poder em Angola e aceitarmos que cada um é livre de aderir ao seu partido, cada um é livre de pertencer à UNITA, ao MPLA, à FNLA, a outros partidos, e que sejamos todos angolanos que se respeitem na base da diferença. Ali é a democracia em Angola.
Muito bem. Esta foi uma pergunta do ouvinte Moenho Hadi, de Malanje. E agora vamos para a Lunda Norte, a terra dos diamantes. A senhor Lucas Miguel, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-los.
Faça favor, senhor Lucas Miguel, tem uma pergunta, ou duas, ou três?
Não, tenho três perguntas.
Olha, bem, acertei então. Diga.
Ok. A primeira pergunta é a seguinte, sobre o censo geral que ocorreu em ano 2014. E por que nós ouvimos a numeração de todos os angolanos, dos estrangeiros, não? Enquanto esta Lunda Norte, por exemplo, aqui na nossa província, está cheia dos estrangeiros, congoleses, invarienses, guineses, malianos. Como é que então nós não ouvimos a totalidade desses estrangeiros? Agora, a segunda pergunta é sobre o preço do petróleo. Por que nós ouvimos o preço de cada barril de petróleo? E por que nós nunca ouvimos preço de diamante, enquanto o Eduardo diz que isso não tem valor? Por que ele envia os projetos ou as empresas nesta nossa província?
Muito bem.
Ok. A terceira pergunta.
Faça favor.
Sim.
Ok. Não, era só isso.
Era só isso. Pronto. Lucas Miguel, na Lunda Norte. Rafael Savimbi, censo populacional, olha, eu tenho a dizer que, e desculpa a minha ignorância, eu ainda não vi números finais do censo. Já houve números finais do censo?
Já houve números aproximados que foram anunciados pública a 15 de outubro de 2014, claro, se a memória não me trai.
Uhum.
E, de facto, o que foi dito ali é que éramos cerca de 24 milhões de habitantes em Angola.
mais ou menos por ali.
Aham. Agora,
mas não eram dados definitivos.
Muito bem.
Seja como for, a questão levantada por Lucas Miguel é interessante.
Que é a questão dos estrangeiros, não é?
De facto, quando fazemos o censo geral da população, nós queremos saber exatamente quantos nós somos e onde nós estamos em termos territoriais. Então, ali ainda não há triagem entre os nacionais e os estrangeiros. Então, talvez que esse processo depois se faça. Mas nós também fomos espantados, porque de facto só houve, fiquei com a impressão de que só houve a contagem de angolanos.
Aham.
Enquanto que o censo geral da população num determinado território tem de ter em consideração os nacionais e os não nacionais residentes no país.
Uhum.
E de facto não foi feita. E não sabemos, então, quantos estrangeiros, aproximadamente, vivem em Angola. Não sabemos.
Não sabemos, pois.
Quanto ao interesse de saber o preço ou a cotação do preço dos diamantes no mercado internacional e, consequentemente, no nacional, também é interessante que, de facto, a Angola tem concentrado toda a sua economia e a sua atenção no petróleo. É verdade que há várias minas, há várias empresas que estão também a explorar os diamantes, estão a explorar o ferro, mas são coisas que não se fazem sentir. E, na minha opinião, eu volto ao que dizia antes, aqui há um problema muito sério político, que é o da má gestão da coisa pública, porque era preciso que, de tempos em tempos, os governantes viessem a público e dizer mas as nossas receitas foram de X, as despesas são mais ou menos de X, elas são diamantes assim sucessivamente, para que o povo angolano soubesse exatamente como é que vamos em relação aos vários recursos que se encontram no solo e no subsolo do nosso país. Infelizmente não é o caso, e mais uma vez, isto reforça a minha convicção, segundo a qual temos de mudar de regime também para mudarmos as práticas de fazer política e as práticas de vivermos a coisa pública. Obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Lucas Miguel, na Lunda Norte. Agora vamos para, creio que é para a Lunda Sul, que é para o ouvinte Aurélio Piedade. Sr. Piedade, está em linha?
Estou sim em linha.
Olha, Sr. Piedade, muito obrigado. Eu sei que você inicialmente queria entrar depois das 18 horas. Parece que ligámos um pouco mais cedo. De qualquer maneira, olha, obrigado por estar aí e faça favor. Também está na Lunda, mas está na Lunda Sul. Faça favor.
Sim, primeiro, boa tarde ao senhor jornalista da Voz da América e boa tarde ao mobilizador urbano da UNITA.
Boa tarde.
Bem, boa tarde.
A primeira pergunta é, o partido continua a haver mecanismos de diálogo com o governo do MPLA para ceder o corpo do presidente e fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, sem merecer um enterro condigno? Por outra, todas as datas da morte do Dr. Savimbi, que é dia 22 de fevereiro, partem de todas as regiões, comissões para a sepultura no Luena. Então o corpo está enterrado no Luena ou está subcativo do MPLA? E se for isso, o que é que existe na campa do Luena? Essa é a primeira pergunta.
Uhum.
A segunda pergunta, como mobilizador urbano, qual é a experiência que tem dado nas províncias, municípios e comunas para um equilíbrio político do partido sem futuros desafios?
Sim, muito bem.
E o terceiro, ou a terceira pergunta. Aqui em Angola, a educação, apesar da educação ser a base de tudo, mas a educação é a coisa mais penalizada aqui em Angola. E estamos criar uma Angola de quantidade sem qualidade. O que, é que será o futuro da Angola amanhã? Era muito tudo bem. E muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Aurélio Piedade da Lunda Sul. Rafael Savimbi, claro que esta primeira pergunta é muito pessoal, mas depois temos outras interessantes, mas tenho quase a certeza que grande parte dos ouvintes gostariam de ouvir o que você tem a dizer sobre esta questão, que para si, claro está, é uma questão pessoal e vá lá, diria mesmo dolorosa, não é? Mas, de qualquer maneira, faz a favor.
Sim, muito bem. Tenho a dizer que, de facto, junta criou uma comissão que...
Alô? Alô? Olha, parece que estamos a perder... Está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Olha, pá, estava a chegar com cortes. Se puder começar outra vez... Sim, sim. Se puder começar outra vez...
Então, eu dizia...
Sim.
Que a direção da UNITA, de facto, criou uma comissão que está a tratar deste assunto das exéquias fúnebres do Dr. Savimbi.
Aham.
E, por ora, nós não temos mais nada a adiantar porque... ainda esta comissão não fez nenhum relatório junto da direção do partido para posteriormente então serem avaliadas as várias questões que serão ali apresentadas. Então, é prova. Eu confirmo, sim, senhora, a criação de uma comissão que está a tratar do assunto. E pronto, também reforço então o desejo da família em realizar um funeral condigno para o Dr. Savimbi.
Olha, Rafael, desculpe lá, só mais uma pergunta sobre esta questão. A campa do doutor, o local onde ele está sepultado neste momento, está assinalada?
Sim, mas também não quero especular, é verdade, mas há várias informações que chegam, que dizem que o corpo não está, ou está, mas seja como for, como oficialmente dizem que é lá onde está o corpo,
sim.
Nós, então, temos que aceitar que é assim para que, na devida altura, então, possamos fazer processos pertencentes à exumação, trasladação e inumação dos restos mortais do Dr. Savimbi.
Olha, estamos a chegar quase ao topo da hora, mas eu vou-lhe dar mais 2 minutos, Rafael Savimbi, para responder às outras questões. Esta era a questão da educação.
Faça favor. Bem. Talvez ela perguntou sobre a experiência.
Exatamente. Alô? Alô? Pronto, agora perdemos de vez Rafael Savimbi. Eu vou pedir à nossa produtora para, portanto, tentar de novo a ligação. Temos aqui vários números e, portanto, um ou outro talvez sirva. De qualquer maneira, eu quero recordar aos ouvintes, e eu tenho aqui também mais ouvintes em linha, eu vou pedir aos ouvintes que estão em linha para continuarem a aguardar. Nós estamos a chegar quase ao topo da hora. No topo da hora, portanto, eu vou dar um pequeno noticiário enquanto aguardamos de novo a ligação com o Rafael Savimbi. Está-me a ouvir, Rafael Savimbi?
Ah, sim, estou a ouvir agora.
Olha, agora só tem 1 minuto. De qualquer maneira, faça favor.
Mas eu dizia que então nós pretendemos um ensino gratuito e de qualidade. E é um ensino, por exemplo, que facilitará a obtenção também de créditos bancários para a formação superior. E, consequentemente, o governo da UNITA vai também facilitar a obtenção de empregos para o recém-formado, para que este, parcialmente, por exemplo, tenha capacidade de pagar aquele crédito. Para dizer que nós estamos preocupados com a questão da educação, e não só com a quantidade, mas também com a qualidade.
Sim.
E, dito isso, então, nós também queremos aproveitar a oportunidade para dizer que estamos abertos. Significa, esta é a nossa proposta, mas o que queremos é entabular a conversa, é entabular a troca de experiências com a sociedade. E nós estamos abertos e, no momento oportuno, continuaremos, então, a transmitir esta mensagem. Acho que o minuto foi ganho.
E foi bem, bem cronometrado. Olha, então, pronto, vamos fazer assim. Eu, ao topo da hora, vou recordar aqui aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e também em onda curta 13.630, 15.720 e continuamos na internet www.voaportugues.com. Os ouvintes que nos quiserem contactar através do WhatsApp podem fazê-lo através de 1-908-652-4584. Rafael Savimbi, continua em linha. Eu, quando voltar de novo, vou fazer um pequeno noticiário outra vez e os ouvintes que estão à espera, aguardem. Não desliguem, o microfone vai ser seu. Continuem connosco, continuem com o Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje o nosso convidado é Rafael Savimbi. Ele é secretário nacional para a mobilização urbana da UNITA e, como o nome indica, é filho do fundador e primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Ele está connosco aqui já há meia hora, portanto, para os ouvintes que estão agora a entrar em sintonia connosco, para recordar que o nosso convidado, portanto, hoje é Rafael Savimbi. Ele já teve aqui vários ouvintes em linha e temos vários ouvintes à espera. Antes de continuarmos, eu tenho que dar aqui um curto noticiário. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que as forças militares do seu país estão prontas a enviar de novo as suas armas pesadas para as linhas da frente no leste da Ucrânia, porque rebeldes apoiados pela Rússia continuam a violar o cessar-fogo. Um porta-voz militar ucraniano disse que 3 soldados governamentais foram mortos e 7 feridos nas últimas 24 horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que tem havido progressos na retirada das armas pesadas do leste da Ucrânia, mas sublinhou a importância de se respeitarem outros aspectos do acordo de cessar-fogo, incluindo questões humanitárias e reformas constitucionais. Começou hoje aqui em Washington uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e Cuba, tendo como principal ponto de agenda o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países após 5 décadas de corte de relações. O grupo extremista Estado Islâmico vai se defrontar com uma redução de fundos se não conseguir capturar território adicional, revela um relatório emitido por uma organização que estuda o financiamento do terrorismo. O relatório do Grupo Tarefa da Ação Financeira avisou que mais tem que ser feito à escala global para se reduzir o financiamento do Estado Islâmico que controla grande parte do Iraque e Síria. O primeiro-ministro britânico David Cameron prometeu utilizar todos os meios possíveis para combater o jihadismo, embora se tenha recusado a confirmar ou a desmentir a identidade do famigerado islâmico conhecido por Jihad Jonah. Cameron falou esta sexta-feira, um dia após vários meios de informação terem referido que o militante com sotaque britânico, que foi visto em vários vídeos a degolar reféns, é um indivíduo nascido no Kuwait, mas educado em Londres, chamado Mohamed Emwazi. O Tribunal Penal Internacional confirmou a absolvição do líder da milícia congolesa, Mathieu Ngudjolo, 2 anos após ter sido considerado não culpado de crimes de guerra e contra a humanidade. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita. Estamos, portanto, hoje com o convidado Rafael Savimbi. Olha, Rafael Savimbi, antes de continuarmos para os ouvintes que estão já em linha, eu queria só lhe perguntar uma coisa, portanto, que era talvez, foi naquele período que foi cortado, o ouvinte anterior tinha perguntado sobre a sua experiência na mobilização urbana, como é que você vê isso?
Exatamente isso. Eu dizia... Alô?
Sim, faça favor.
Que tem sido uma experiência muito interessante, mas também um desafio, porque o nosso trabalho tem sido essencialmente o de transmitir a mensagem da UNITA em geral, mas em particular o de trocar experiências com todas as forças vivas da sociedade.
Uhum.
E sobretudo no que o manifesto eleitoral ou as propostas de governo da UNITA de respeito. E eu dizia que nós temos, por exemplo, as 5 prioridades do governo da mudança, do governo dirigido pela UNITA, que tem um pacote de 5 elementos. Nós falamos sobre a saúde, sobre a educação, sobre o emprego e segurança social, sobre a garantia de um salário mínimo de $500 e sobre a habitação. Então, em relação à habitação, eu dizia, por exemplo, que sendo um governo patriótico e responsável, nós, se haver razões de demolir, por exemplo, casas, o nosso governo vai assegurar primeiro um realojamento condigno aos cidadãos residentes naquele perímetro, por exemplo. E em relação à própria educação, como já dei o exemplo, de um ensino gratuito, mas obrigatório, até a 13ª classe, para permitirmos, então, que nenhuma criança fique outra vez fora do sistema de ensino. É para dizer que tem sido uma experiência interessante. Nós, por exemplo, este ano também lançamos uma palavra de ordem, segundo a qual 2015 é o ano da mobilização total para a mudança em 2017. Para dizer que a atividade política, todo o esforço político da UNITA, da sua direção, da sua base, hoje tem de estar concentrada no trabalho de mobilização, que consiste em transmitirmos a mensagem, a nossa proposta de governo a todos os cidadãos. Então, nós não nos limitamos só aos nossos militantes. Nós queremos ir para além das fronteiras partidárias.
Parece que está a chegar com cortes outra vez. Rafael Savimita, ainda me está a ouvir?
Sim,
sim, ok. Olha, vou passar, estava a chegar com um pouco de cortes. De qualquer maneira, eu vou passar já aqui, temos vários ouvintes em linha. Vou passar agora, olha, para a capital, para o ouvinte Custódio Puaia. Senhor Puaia, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir.
Olha, senhor Puaia, se tiver aí... Sim, tem aí um rádio aceso, faça favor de baixar um pouco, porque está a fazer eco, está bem?
Está bem, faço já, obrigado.
Ok. Ok, agora está-me a ouvir ainda?
Sim.
Faça favor, tem perguntas para o Rafael Savimbi?
Eu tenho uma preocupação a colocar.
Faça favor.
A minha preocupação insiste no seguinte. Para nós o que nos revolta é que o nosso país é muito rico, mas a população é pobre. É miserável até, não é pobre. Então, e a guerra já não justifica o estado da nação. Porque nós já vimos por aí uma minoria dos angolanos que estão a usurpar o dinheiro todo do país. Nós já estamos bem informados. Agora, nós temos é que mudar o governo. Para mudar o governo, necessariamente temos que votar. Então, mas o que é que há? O nosso adversário é muito forte na manobra. É muito forte na manobra. Nunca ganhou as eleições, mas apresenta sempre um 80%, a maioria absoluta. Apresenta a maioria absoluta e um governo que ganha com maioria absoluta não teria necessidade dos seus governantes andarem com um exército pelas ruas. Deviam andar pelas ruas à vontade. Entretanto, qual é a minha preocupação? É saber do nosso convidado se a UNITA ainda vai aceitar ir às eleições com os tribunais algemados, com a rádio privatizada, a rádio e a televisão privatizada, assim como o exército privatizado. Vamos aceitar mais isso. Muito obrigado, era tudo.
Muito obrigado, Custódio Puaia, em Luanda. Rafael Savimbi, foi mais um comentário. Ah, teve uma pergunta no fim, mas faça favor.
Teve, sim. Eu quero dizer primeiro que, claramente, nós sabemos que a história política do país prova que o atual governo está no poder não por vontade verdadeira do povo angolano. E se a UNITA avança ou não para eleições neste quadro, eu quero recordar ao caro Custódio que há uma ou duas semanas a direção da UNITA fez pronunciamentos no sentido de não aconselhar o governo em avançar com a proposta de lei do registro eleitoral. Para nós, aquela proposta de lei do registro eleitoral viola a Constituição da República de Angola. Para dizer que, como o processo eleitoral é mesmo um processo, como diz, é desculpado pelo Leonardo, mas estamos a dizer que então temos que começar com um processo transparente. E para nós, começamos mesmo com a transparência a partir desta lei do registro eleitoral, já que o número 1 deste artigo, que é o artigo 107, diz que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Então, se eles dizem que são a maioria, se dizem que ganham sempre, e por que é que têm de propor leis, na verdade, que são rasteiras aos políticos que violam a lei?
Uhum.
Afinal, não reza. Afinal, ganham mesmo através de fraudes. Porque, se fosse o contrário, não haveria necessidade de se criarem engenharias que permitam, na verdade, que o voto seja que seja obstruído, que a votação seja feita de forma não transparente. Nessa perspectiva, temos, por exemplo, a CNE. Estamos a dizer que todas as tarefas que são da responsabilidade da CNE devem ser entregues à CNE, como órgão independente, então, encarregue de administrar todo o processo eleitoral, cujo registro eleitoral faz parte, então, deste processo. E nós vamos continuar a defender o respeito à Constituição, o respeito da lei e mais nada. Em nosso entender, em vez de se propor uma nova lei, por exemplo, o que era preciso é terminarem as tarefas que não foram cumpridas, como, por exemplo, validar os dados do FICRE, do Ficheiro Informático Central, do Registro Eleitoral, e transferi-los, por exemplo, para a CNE. É um passo importante. Também estamos a dizer que houve, durante as eleições de 2012, não fomos a tempo, não houve tempo suficiente de nossos minar, então, como dizia, não houve tempo, na verdade, de credenciarmos os delegados de lista nos prazos previstos. Então, os partidos políticos foram para esta eleição, mas de forma muito asfixiada, porque os seus delegados de listas, que têm de estar nas devidas urnas, não foram a tempo. Então, o que aconteceu? É que houve um processo em que praticamente há 80%.
Ops. Rafael Rafael Savino.
Há várias questões inerentes ao processo determinadas para, de facto, irmos para eleições livres e transparentes. De contrário, não haverá eleições livres e transparentes.
Muito bem. Olha, Rafael Savimbi, de vez em quando temos alguns cortes, mas, de qualquer maneira, creio que a mensagem foi compreendida. E eu vou já para a Lunda Norte, para outro ouvinte, é o ouvinte Marcos Fernandes. Senhor Fernandes, está-me a ouvir? Senhor Fernandes? Marcos Fernandes? Não. Parece que não está, então eu vou para o ouvinte Pedro Ventura. Ok, Pedro Ventura, na província do Zaire. Senhor Ventura, está-me a ouvir? Senhor Ventura?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, o microfone é seu.
Estou a ouvir, estou a ouvir.
Faça, é o senhor, senhor Ventura?
Sim. Sou eu.
Sim, faça favor, tem uma pergunta?
Neste momento,
bem, parece que Rafael Savimbi, parece que estamos aqui com dificuldade. O senhor Ventura parece que não quer falar e o senhor Marcos Fernandes, que está na Lunda Norte, não conseguimos falar com ele. De maneira que a nossa produtora ali vai tentar estabelecer a ligação. Rafael Savimbi, eu ia lhe fazer uma pergunta. Eu sei que é uma questão que o preocupa. Nos últimos tempos tem havido acusações da UNITA de uma crescente onda de intolerância política. Eu não sei se você quer... por exemplo, houve aquele caso na Lunda Norte recentemente.
Exatamente.
Se você quiser dar a sua opinião sobre o que é que se passa, você, claro, é secretário de mobilização, portanto tem alguma, tem alguma ideia sobre isso, não é?
Muito obrigado. Tenho, sim, senhora, e até eu considero a intolerância política como sendo o facto mais importante de todos esses dias. O que houve foi um ataque perpetrado por membros do Partido da Situação, o MPLA, contra a caravana do nosso secretário provincial na Lunda Norte, o Dr. Domingos Oliveira, quando este efetuava uma visita de trabalho na localidade de Louremo, no passado dia 16 de fevereiro. É de notar que, infelizmente, neste ato, a UNITA teve mais de 20 feridos, entre os quais 5 em estado grave até hoje. E também tivemos uma viatura de marca Land Cruiser carbonizada. O mais agravante é que não são responsabilizados os autores nem morais nem materiais destes atos criminosos que atentam contra os direitos humanos, mesmo quando esses autores são identificados e são conhecidos. Uma pessoa é atacada a primeira vez, é atacada a segunda vez, daí em diante ele vai procurar mecanismos de defesa. Então estamos a dizer que as autoridades devem tomar as medidas necessárias para evitarmos que haja iniciativas locais de defesa dos interesses ou de defesa das integridades físicas das pessoas.
Parece que estamos a perder o Rafael Savimbi outra vez. Rafael Savimbi, está-me a ouvir? Está-me a ouvir, Rafael Savimbi? Não, parece que não está. Bem, caiu. O Rafael Savimbi caiu. De qualquer maneira, vamos... ouvinte Marcos Fernandes, está-me a ouvir agora? Ouvintes Marcos Fernandes? Não, parece que estamos sem linha, sem ninguém. Ouvinte Marcos Fernandes, está-me a ouvir? Não, não estou em linha. Bem, este é o Angola Fala Só. Parece que estamos com dificuldades. Agora estou a ouvir um telefone a tocar, não sei qual é. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos como convidado Rafael Rafael Savimbi. Infelizmente perdemos a ligação com ele. Tínhamos também um ouvinte em linha, que era o ouvinte Marcos Fernandes, da Lunda Norte. Parece que perdemos esses contactos. Neste momento, aqui em Washington, são 12 horas 15 minutos, portanto ainda temos 15 minutos à nossa frente, neste Angola Fala Só da Voz da América. Eu quero recordar aos ouvintes que sempre que quiserem participar no Angola Fala Só, têm que enviar os seus números. Não basta enviar uma vez. Sempre que quiserem participar, todas as semanas, têm que enviar o seu número para aquele número que nós dizemos diariamente nas nossas emissões, para que nós possamos então contactá-los e depois pô-los em linha para o nosso programa, o Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir do Washington. Não sei se já temos alguém em linha aqui. Ainda não. De qualquer maneira, vamos ver o que é que se vai passar. Angola, fala só.
Alô? Alô?
Ela sabe me? Olha, desculpe lá, parece que estamos com dificuldades hoje. Acontece, não é? Quando se está assim à distância.
Vamos tentar outra linha.
Ah, bem, eu vou dizer, olha, se cair mais uma vez, eu vou dizer ali à nossa produtora para ela tentar outra linha. Só um momento, sim, não se vai embora.
Sim. Posso continuar?
Faça favor. Mas continuo. Então, estava a falar da questão da intolerância.
Sim, eu dizia que a situação está a ficar complicada. E, até certo ponto, ninguém mais vai aceitar humilhações e mortes sem defesa.
Exatamente.
É essa convicção que estamos diante de uma estratégia do partido da situação para intimidar os adversários políticos, em particular a UNITA. Mas quero aproveitar essa oportunidade para dizer que a UNITA representa a vontade de uma parte muito significativa dos angolanos. Ou então, a UNITA hoje é um amplo movimento que congrega angolanos de todas as sensibilidades do país, cujos interesses e as aspirações não se realizam no quadro vigente e que, por isso, clamam por uma mudança de regime. Então, não são as intimidações, não é a intolerância política que vai fazer parar esta vontade de mudança.
Uhum.
São angolanos que militam, que apoiam e simpatizam com este amplo movimento, como dizia, para a mudança, e as intimidações não vão fazer com que as pessoas parem.
Uhum.
As ameaças e mesmo até as mortes não vão fazer parar esta vontade. Não vão conseguir saciar a sede da mudança e por isso mesmo nós estamos a dizer que não vale a pena enveredarmos por este caminho intimidatório. Isto não resolve.
Uhum.
Angola, nosso país, precisamos é de aceitar a diferença. Temos que conviver na diferença. E só assim nós teremos um país reconciliado. E até dizia o velho presidente Foito Boigny da Côte d'Ivoire que la paix n'est pas un mouvement, mais un comportement.
Uhum.
Em inglês dizia que peace is not a mere word, but a behavior. Ou então, em português, é que a paz não é uma simples palavra, mas sim é um comportamento. Então, queremos paz, temos de nos comportar como homens e mulheres que querem viver em paz, e não o contrário.
Muito bem. Rafael Savimbi, já tenho dois ouvintes em linha. Vou começar outra vez na Lunda Norte com o ouvinte Marcos Fernandes. Ouvinte Marcos Fernandes, está-me a ouvir?
Sim.
Ora, muito bem, obrigado. Eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor, tem perguntas para o Dr. Savimbi? Marcos Fernandes? Aliás, parece que o Marcos Fernandes não quer. Bem, então vamos para... Não me está a responder. Marcos Fernandes, está-me a ouvir? Não está a ouvir. Vamos para o número 1, para o ouvinte Francisco Carlos, no Bengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir? Senhor Carlos?
Alô?
Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Então faça favor, tem uma pergunta?
Sim, sim. Muito boa tarde, auditor da Voz da América. E boa tarde ao convidado.
Boa tarde.
Sim, boa noite.
Sim.
Boa noite. Ah, ok, já é boa noite. Eu só tenho apenas duas questões. A primeira questão que eu faço ao doutor é o porquê que no parlamento, como um parlamentar, ou seja, o porquê que não tem transmissão dos debates parlamentares a nível dos órgãos de comunicação social? Por outro, o que é que os parlamentares ou os deputados fazem para ultrapassar esses problemas? É só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Francisco Carlos do Bengo. Olha, esta é uma pergunta pertinente. Eu creio que na semana passada, ou há duas semanas, já houve alguns debates ao vivo, não é verdade? Ou como é que está essa situação?
Não, não houve debates nenhum ao vivo. O que tem havido é a transmissão em direto das declarações políticas
dos
líderes dos grupos parlamentares, mas não os debates como tal.
Eu acho,
de facto, que esta situação até é caricata. Significa, num país dito democrático, é normalíssimo que, ou seria normalíssimo que os debates no Parlamento fossem transmitidos em direto. Mas o que se passa aqui é mesmo a vontade do partido na situação em manipular as mentes das pessoas. Significa, não querem dar espaço aos angolanos para que os mesmos compreendam com profundeza o que é que se passa de exato no país. É só ver essa questão ligada aos meios de comunicação públicos, porque são nossos, mas a TPA, que praticamente hoje transformou-se num espaço em que os maestros da batota estão presentes, manipulam tudo, a Rádio Nacional de Angola, e com todos os passos para dizer que hoje, infelizmente, os meios de comunicação públicos são utilizados pelo... Depois vai passar. Essa é uma questão de... Então, estes meios são ou estão à disposição de quem governa o país, enquanto que são meios que têm de servir o interesse de todos os angolanos, até porque nós todos somos contribuintes. Então, todos nós contribuímos para que contribuímos todos para a manutenção da questão da máquina.
Muito bem. Então,
é muita pena, e eu reforço a convicção segundo a qual é preciso que haja mudança de regime em Angola, para também haverem mudanças em todos os outros aspectos ligados à vida do país, seja no âmbito político, econômico, social, etc., etc., incluindo...
Rafael Savimbi, parece-me que está outra vez a começarem os cortes. De qualquer maneira, eu vou passar para outro ouvinte aqui. Temos um ouvinte do Uambo, que é o ouvinte Armindo António. Eu vou também dizer à nossa produtora, se o telefone do Dr. Savimbi cair, talvez tentar o outro número, porque estamos outra vez a ter problema com este número. Armindo António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo em perfeitas condições.
Faça favor, tem uma pergunta?
Sim. É o seguinte, a minha pergunta vem no seguinte. É acerca dos ex-militares. Aqui no Uambo passou um comício de um secretário do MPLA dizendo que o dinheiro que está sendo dado pelos ex-militares da UNITA é dinheiro do MPLA. Será que por ter a imagem ou por ter a face do José Eduardo dos Santos e do Agostinho Neto, esse dinheiro pertence a ele ou afinal o dinheiro é do país? E a outra coisa é o seguinte, eles dizem que para os que estão a receber as pensões, têm que saber que as pensões terão o seu fim. Então, os filhos desses que estão a receber as pensões devem se preparar para poderem estarem nos campos a cultivar. Eu não sei se o MPLA é que vai cortar esses subsídios, ou verdade, esses subsídios que os ex-militares estão a receber, ou isto foi um acordo com o partido, a UNITA, e o partido MPLA. Eu me resto saber se isto foi um acordo ou então é um favor que eles estão a fazer para os ex-militares. Era apenas essa questão.
Obrigado, Armindo Jorge António. Rafael Savimbi, esta questão dos ex-combatentes é uma questão muito quente. Nós temos aqui isto todas as semanas. Quer comentar?
Sim, comento, sim, senhora. Começando por dizer que eu tenho repetido várias vezes o que vou dizer agora, que a questão do tratamento condigno de todos os homens e mulheres em Angola que, a um momento dado da sua história, empunharam armas, é uma questão de segurança nacional. Porque são homens e mulheres que defenderam, na verdade, os ideais que estavam a ser definidos aqui neste país. Não foram culpados. Não são culpados. Cada um fez a sua parte. É nossa responsabilidade a todos, em particular de quem governa Angola, é fazer deste assunto uma questão de segurança nacional. Também uma questão de dignificarmos os angolanos, se de facto nós somos patriotas. A questão dos ex-militares, a questão do pagamento das pensões de reformas, não é um favor do MPLA. Isto tem de estar bem claro, não é um favor do MPLA. Estas pensões, porque também não são pagas somente aos ex-militares da UNITA, mas também são pagas aos ex-militares da SOPA e do ELNA. Então, é uma questão que resultou de um acordo político, então, para estabilizarmos o nosso país. Então, é uma questão que tem de continuar a ser debatida e este problema tem de ser resolvido para que cada um, a seu nível, possa realizar o seu pequeno sonho. Eu costumo dizer que se há um sonho grande de todos os angolanos ou dos partidos políticos, mas temos de aceitar que tem de haver um pequeno espaço para que cada um realize também o seu pequeno sonho. Então, esta é a responsabilidade de quem diz estar pronto para estar diante os homens ou para estar diante então, os destinos de, como Angola. É uma responsabilidade muito grande para quem governa.
Rafael Savimbi, olha, Rafael Savimbi,
as pessoas foram resultado de um acordo político que deve ser cumprido.
Rafael Savimbi, eu tenho mais um ouvinte, já tentámos falar com ele várias vezes, mas ele depois não responde. Temos pouco tempo. Marcos Fernandes, está em linha? Marcos Fernandes, faça favor, tem que ser breve porque temos pouco tempo. Faça favor.
Eu vou ser muito breve, João. Eu sou ouvinte da Rádio Voz da América há 20 anos. Merecia um prêmio. Agora, vou diretamente ao senhor Massanga. É o seguinte, doutor, é um prazer ter ouvido. O ano passado ouvi que havia um plano para que a UNITA tivesse uma televisão digital. Enquanto anda este processo, porque estamos a chegar na hora da verdade e nós precisamos que as atividades que o partido tem feito sejam publicadas para podermos desmascarar muita coisa. O meu muito obrigado.
Muito obrigado, Marcos Fernandes, finalmente, na Lunda Norte. Doutor Savimbi, olha, temos pouco tempo, temos minuto e meio, se tanto. Não sei se quer falar sobre esta questão da televisão digital. Eu lembro-me dessa notícia que estava a ser estudada a hipótese de uma televisão digital.
Sim, o nosso estudo continua e muito brevemente, já não serão palavras, mas será um fato. E talvez assim poderemos equilibrar um bocadinho a injustiça de que temos sido vítimas por parte dos órgãos. Deixo mais uma vez uma boa noite a todos os que nos escutam, na esperança de trabalharmos para que em 2017 possamos mudar então o regime vigente no país. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus esteja com todos.
Rafael Savimbi, eu queria lhe agradecer imenso o facto de ter participado aqui hoje neste Angola Fala Só. Quero pedir-lhe desculpa por estes cortes que houve, mas sabe como é que isto é, não é? À distância, as comunicações às vezes não são perfeitas, acontece. De qualquer maneira, eu creio que o diálogo foi bom, serviu para elucidar os ouvintes. Tivemos aqui muitos ouvintes, eu sei que tínhamos uma lista muito maior, mas você sabe como é que é. Você sabe como é que é. Em rádio é como ao futebol. Chega ao fim, não há tempo para mais, não é?
Não há tempo para mais, é verdade.
Maneira que...
Nós reforçamos praticamente, João, é desculpar, nós queremos reforçar a comunicação que fizemos há tempos e queremos convidar o MPLA ao...
Ops, parece que se foi o...
A lei do registro eleitoral. Porque, de contrário...
Olha, Rafael Savimbi, desculpe, está a chegar... Está a chegar outra vez com muitos cortes. De qualquer maneira, vamos terminar o Angola Fala Só. Vamos, eu vou-me despedir, agradecer-lhe mais uma vez ao Rafael Savimbi por ter participado e a todos os ouvintes. E quero também recordar.
Muito obrigado.
E quero também recordar aos ouvintes que têm que sempre que enviar os seus números de telefone sempre que quiserem participar. Não basta enviar só uma vez. Portanto, Rafael Savimbi, ouvintes da Voz da América, muito obrigado, muito boa noite e até à próxima.